Presidente, primeiro dizer que é um prazer e uma honra saudar a Vossa Excelência, saudar aqui também todas as lideranças aqui presentes no plenário. Hoje eu queria primeiro fazer aqui um registro importante. Desse último final de semana, eu tive o privilégio de, no meu estado, visitar três municípios de Curralinhos, Palmeirais e Nazária, onde tratamos de temas importantes vinculados a diversas áreas, ao setor relacionado à energia, relacionado à agricultura e à pesca. Um dos temas que ali me foi cobrado, por coincidência, é o tema relacionado à saúde. Ou seja, as pessoas ali pedindo praticamente dois encaminhamentos. Um deles precisa melhorar equipamentos nas estruturas de atenção básica desses três municípios. Segundo, descentralizar para algumas comunidades que são maiores. E terceiro, solução em algumas dessas comunidades da presença do profissional médico. Então eu cito esse exemplo para dizer o quanto é atual o lançamento feito nesta segunda pela presidenta do programa Mais Médicos, que tem por objetivo aumentar o número de médicos da rede pública de saúde, atuando em regiões carentes de todo o Brasil, principalmente no interior. A prioridade será preencher as vagas do programa com profissionais brasileiros. Os postos de trabalho remanescentes serão completados com profissionais estrangeiros ou brasileiros formados no exterior. Aliás, foi um amplo debate, Vossa Excelência, inclusive, participou da bancada aqui no Senado, em que colocava exatamente esse dado. Nós temos uma situação, primeira, de atuar com a presença de médicos que já são formados no Brasil. Mas, além disso, veio ao debate um outro tema. Nós temos profissionais médicos que estudaram em um outro país, fizeram medicina em um outro país e que também devem ser objeto dessa prioridade. É claro que qualquer um que venha de qualquer país tenha que passar pela validação do seu diploma através do processo legal dentro do Brasil. O programa prevê que a partir do dia 18 de setembro esses médicos já possam estar atendendo. Senhora Presidenta, também serão abertas mais de 11 mil vagas em faculdades de medicina até o ano de 2017. A expansão desses postos de ensino permitirá diminuir a carência de médicos em regiões mais carentes, como no interior do meu estado, o Piauí, como acabo de citar. Três editais deverão ser publicados no Diário Oficial da União. Um deles convoca os médicos interessados no programa com prioridade para médicos brasileiros e depois, não havendo preenchimento com médicos brasileiros, repito, inclusive nesse critério aqui colocado, abre-se a possibilidade da contratação de médicos estrangeiros. O segundo é voltado aos municípios com déficit de médico. E o terceiro seleciona as instituições de educação que vão supervisionar os estrangeiros que querem atender no Brasil. A estimativa do Ministério da Saúde é que sejam abertas 10 mil vagas nas periferias das grandes cidades e nos municípios do interior de cada estado. Interior, leia-se aqui, normalmente quem conhece o jargão comum, na verdade, a partir da capital, você tem esse conceito de outras cidades. Cada um dos médicos vai receber uma bolsa no valor de 10 mil. O programa Mais Médico tem investimentos de 2,8 bilhões na sua totalidade. Só poderão participar estrangeiros que tenham estudado em faculdades de medicina com grade curricular equivalente à brasileira. Proficientes na língua portuguesa que tenham recebido de seu país de origem a autorização para livre exercício da medicina e que sejam de nações onde a proporção de médicos para cada grupo de 1.000 habitantes é de pelo menos 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes, que é a mesma do Brasil. Todos os profissionais vindo de outros países serão acompanhados por uma universidade federal, Os municípios inscritos no programa terão de oferecer moradia e alimentação aos profissionais, além de ter de acessar recursos do Ministério da Saúde para construção, reforma e ampliação das unidades básicas. Hoje, inclusive, eu estive ainda pela manhã, antes de sair de Teresina, com o prefeito Edgar, que é um prefeito do município de Novo Santo Antônio, e ele me dizia da alegria de ver, já nesse lançamento, o atendimento de mais unidades para o seu município. Assim como o prefeito de Teresina, na capital, são mais 30 unidades que ali serão construídas em regiões desassistidas, da zona rural e de regiões da periferia daquele município. Os profissionais de outros países e brasileiros formados médicos em universidades estrangeiras ficarão isentos de realizar o Exame Nacional de Revalidação dos Diplomas Médicos e o Revalida ao optarem pelo registro temporário de médico que será concedido pelo Conselho Federal de Medicina. Medida provisória que será enviada ao Congresso pelo governo também aumenta a carga horária nos cursos de medicina da rede pública e privada do país. A partir de janeiro de 2015, será incluído um ciclo de 2 anos na grade curricular voltado para a atuação na atenção básica e nos setores de urgência e emergência. Essa é uma necessidade real das 27 unidades da Federação Brasileira, também do meu estado, o estado do Piauí. Esse ciclo de formação será feito no Sistema Único de Saúde e os alunos vão receber uma bolsa custeada pelo governo federal, além de uma autorização provisória para o exercício da medicina, que é específico para o local onde nós temos a necessidade. Essa importante iniciativa faz parte do compromisso firmado pela nossa presidenta Dilma de melhorar a saúde pública, principalmente nas periferias e interior do Brasil. Eu quero aqui dar o testemunho de que, tanto em 2011 como 2012 e ainda agora em 2013, na chamada Marcha dos Municípios, tivemos um encontro esse ano em janeiro, estamos tendo um outro agora esta semana, organizado pelas entidades municipalistas, onde o ponto na pauta principal é a busca de solução e, portanto, conta com o apoio de todos esses municípios. O programa Mais Médicos integra o Pacto pela Saúde, que também prevê a expansão e a aceleração de investimentos por mais e melhores hospitais e unidades de saúde por mais médicos, totalizando 15,8 bilhões até o ano de 2014. Desse montante, 7,4 bilhões já estão contratados para a construção de 818 hospitais, 601 unidades de pronto atendimento, UPAs 24 horas, e de 15.977 unidades básicas. Os outros 5,5 bilhões serão usados na construção, reforma e ampliação de unidades básicas e UPAs, além de 2,9 bilhões na construção de 14 novos hospitais universitários. Eu digo, senhora presidente, aqui nesse processo, é um processo polêmico, todos nós já acompanhamos, eu pessoalmente recebi as entidades dos médicos do meu estado, o Conselho Regional de Medicina, o Sindicato dos Médicos e a Associação dos Médicos do Estado do Piauí. Aqui tive a oportunidade também de dialogar com o Conselho Federal de Medicina e com as entidades nacionais vinculadas aos médicos. Além dessa área dos médicos, também outros profissionais de saúde são incorporados. Qual é o objetivo? Primeiro, olhar para a pauta que os médicos sempre colocaram. Uma das primeiras pautas era exatamente o fato de ter um salário reduzido. Olha, o salário que estão pagando é de R$4.000 e abaixo daquilo que nas grandes cidades são oferecidos. Então, aqui tem não só uma ampliação, são R$10.000 o valor aqui pago, e mais do que isso, a possibilidade de que esse profissional possa também no município ter um contrato com a municipalidade, com aquele município, ou com o governo estadual, se for em um local que tenha uma unidade estadual, ou mesmo com o setor privado, ou seja, é possível acumular além das 48 horas que são programadas em cada município. Qual era outra reivindicação? Esses profissionais são contratados, mas daqui a pouco o município atrasa, não faz o pagamento, ou na hora que muda o prefeito, a prefeita, né, encerra o contrato e cria uma instabilidade. Esse profissional, muitas vezes morando na capital ou numa cidade maior, ao se deslocar para uma comunidade como essa, tem que reorganizar a sua vida, a sua família. Agora é colocado o governo federal no contrato, portanto, o município não pode encerrar o contrato unilateralmente. Segundo, nós não temos condições de trabalhar nas unidades, faltam condições de trabalhar. É arriscado um profissional ir lá, porque muitas vezes não tem nem termômetro, não tem medicamento, não tem os equipamentos necessários, mesmo para a atenção básica. Somente unidades que o Ministério da Saúde comprovar que tem uma estrutura adequada é que receberão esses profissionais. Outros que não têm vão ficar desamparados? Não. Aliás, está dito aqui, né, que o objetivo é aplicar na reforma da unidade, na ampliação ou mesmo na construção de unidades novas. E também, da mesma forma, equipar. Ah, mas eu também não tenho lá a presença de outros profissionais. Às vezes falta enfermeira, faltam outros profissionais. Aqui também, dentro do Mais Médicos e Melhores Hospitais, aqui também é colocado o atendimento desta reivindicação. Às vezes também nós temos uma situação que mas não tem a contagem de tempo de serviço. Eu vou para lá e não tem a contagem de tempo de serviço. Passa, então, nesse caso, a ter a contagem de tempo de serviço. Reivindicações que vieram da sociedade, como essa de milhares de famílias brasileiras, que por diferentes razões viram seu filho, sua filha, alguém da sua família, tendo que estudar em um outro país. E aí, qual é a preocupação, não é, das entidades médicas brasileiras e da própria academia? Nós temos em muitos países uma situação de curso de medicina da pior qualidade. Como fazer? A fórmula encontrada é a garantia de que esses profissionais vindo de qualquer país têm que passar pelo crivo, não é? Inclusive da mesma grade curricular brasileira, para que esse profissional possa agir dentro do Brasil. Ou seja, você tem, na forma da legislação, através de universidades que são aqui apresentadas, a obrigação do governo brasileiro de ter a análise, né, desse profissional, como ocorre com outros profissionais brasileiros que também fizeram curso, inclusive de graduação ou de pós-graduação em outros países. Ou seja, aqui nós temos ainda um cuidado, mas tem muitas localidades no Brasil que não se tem sequer onde o profissional ficar instalado, não tem onde ele sequer residir. E aqui eu quero dizer de uma brilhante ideia que nós passamos ao ministro Padilha, senador Suplicy, que é um exemplo que o próprio senador Requião, na sua experiência de governador do Paraná, lembrava, em que alguns países, ele citava a Venezuela, e o inspiraram numa situação em que é possível, inclusive, a construção nesses municípios, em parceria da União com os municípios, de uma residência que também é consultório, ou seja, para que o profissional tenha ali uma condição própria de atendimento adequada, garantindo a privacidade, não é, da sua família e dele próprio. Ou seja, o que eu quero aqui com essa palavra, senhor presidente, é dizer que esse projeto chegará ao Congresso Nacional também, objeto de debate, queremos tratar com todo carinho. Sou de um estado, o estado do Piauí, em que é um desses que tem carências, A dificuldade, muitas vezes, se pagando um valor elevado, e temos a dificuldade de ver a presença dos profissionais. Eu creio que, do ponto de vista humano, tá certo? Não se trata nem de um debate partidário, ideológico, eu creio que é uma medida em que nos remete à necessidade do país encontrar um caminho para dar solução. O fato é que a coincidência é de que são nesses municípios que têm a dificuldade das estruturas próprias da saúde, que não têm os profissionais, onde nós encontramos os piores indicadores. indicadores de alta mortalidade infantil, indicadores de alta mortalidade de gestão, a mais baixa expectativa de vida, ou seja, pessoas morrendo, como diz lá no meu Nordeste, à míngua, morrendo por falta de uma condição de atendimento. Então, o que eu quero aqui, como líder do PT, como líder do Bloco de Apoio ao Governo, é que a gente possa traçar aqui esse debate, naquilo que depender do Congresso Nacional, possamos aqui aperfeiçoar, mas a defesa que faço é de que possamos oferecer ao Brasil uma solução, tá certo, naquilo que é cobrado há muitos anos. Vejo o esforço que tivemos, já melhoramos bastante. Eu sou de uma geração, senador Aloysio, em que a gente via o médico uma vez por ano. Aliás, citei aqui esses dias uma coisa que ainda é comum lá na região onde mora a minha família, e me permita aqui usar a expressão que eu vou usar, mas muitas vezes quando alguém aparece todo bem vestido, as pessoas dizem, fulano de tal está muito bonito hoje, parece que vai fazer exame de fezes. Por que esse ditado grotesco? Porque era o dia que o médico ia visitar o município. Normalmente uma vez por ano, normalmente no período dos festejos daquela comunidade. Lá no município, hoje município de Paes Landim, hoje município São Miguel do Fidalgo, onde eu vivi, eu vi essa realidade. Então eu acho que a gente dá aqui um passo largo nessa direção. É bom para o meu Piauí, é bom para o Brasil e acho que a gente precisa fazer esse esforço aqui muito grande. Senhor presidente, me permite, com o maior prazer, ouço o senador Aloysio.
Meu prezado líder, vamos esperar a chegada da mensagem da presidente, não sei se já chegou, mas a mensagem anunciada, e nós vamos analisá-la com a melhor das boas vontades. Parece-me que a ideia de trazer médicos do exterior, passando por cima das provas de qualificação, chamadas revalida, um conjunto de sistema de revalidação de diplomas, estaria sendo arquivada, ou já estaria arquivada. Mas receberá, nós vamos examinar com todo o carinho. Lembro-me, ao ouvir o seu discurso, do governador Montoro. Quando Franco Montoro foi candidato ao governo de São Paulo, em 82, e eu fui candidato pela primeira vez na época a deputado estadual, uma das suas bandeiras de campanha era propiciar a instalação de pelo menos um médico nos municípios do estado de São Paulo, onde não havia sequer um médico residindo. Veja, Vossa Excelência, no estado de São Paulo. Essa foi uma bandeira muito que teve um enorme acolhimento por parte do eleitorado de São Paulo e o governador Montoro implementou, mesmo porque naquela época ele já empreendeu uma reforma no sistema de saúde do estado, do aparelho administrativo da saúde, que de alguma maneira antecipou a vigência do Sistema Único de Saúde, dando aos antigos centros de saúde, que tinham apenas uma missão de participar das campanhas de vacinação, notificação de doenças que deveriam ser necessariamente comunicadas aos órgãos de vigilância, deu a eles, começou a dotá-los de uma condição de prestar assistência básica à saúde. Mas eu fiz o discurso de Vossa Excelência me evocou essa figura extraordinária com quem eu convivi, com quem eu tanto aprendi, que foi o governador Montoro.
Eu agradeço e quero encerrar, senhora presidente, dizendo aqui, no caso, veja o exemplo também do meu estado, poderia falar do nosso Rio Grande do Sul, ali nós temos uma quantidade de leitos acima, inclusive, da média nacional, 2,6 leitos, quando o normal é 2 leitos por cada grupo de 1.000 habitantes. Porém, nós temos uma deficiência na área de médico. Quando a gente tira Parnaíba, Teresina, Piripiri, Picos, Floriano, as maiores cidades, você cai para menos de 0,5 médicos para cada grupo de 1.000 habitantes. E municípios vários que não têm a chance de ter um médico fixado residindo ali. É isso que se trata. O que nós estamos tratando é disso, porque infelizmente não é só no meu estado. Agora também é um estado grande, são 1.500 quilômetros de uma ponta a outra. Lá de Cajueiro da Praia, Luiz Correia, até Sebastião Barros, Cristalândia, no sul do Piauí, são 1.500 quilômetros de extensão. E Nós vamos passar a ter formação, inclusive numa perspectiva de ter residência, de ter a classificação, onde essas pessoas, inclusive, que vão para essas regiões que o país precisa, vão ter a condição de uma pontuação extra para esses casos. A gente vai ter formação, além de Teresina, que tem ampliação, também em Parnaíba, na região norte, o senador Suplicy nos deu o prazer de conhecer lá, Picos, na região mais central, é a capital do semiárido, como a gente chama lá, do Piauí, e eu estou defendendo que também ao sul, na região de Bom Jesus, que é essa região onde recebemos lá gaúchos, paranaenses, na região dos Cerrados, lá no sul do Piauí. Eu creio que com esse desenho, com unidades de atenção básica, de média alta, ali também descentralizada, e alta complexidade, eu acho que a gente dá um salto muito grande. Eu acho que a presidenta merece um voto de confiança e, repito, é um projeto que temos toda a condição de aperfeiçoar. Senador Suplicy aqui, abusando aqui da bondade da nossa presidenta.
Serei breve.
Caso líder, eu, evidentemente, esse tema, pela relevância, não caberia à presidente dizer que o regimento interno não permite a parte a manifestação de liderança, apenas quando é orador inscrito. Mas eu não poderia negar uma parte do senador Aloysio Nunes Ferreira sobre esse tema, que tão importante quanto a espionagem feita nas redes no Brasil, é ao atendimento à saúde. Então, não vou também impedir que o senador Eduardo Suplicy faça a parte a Vossa Excelência, que teve o tempo necessário para explicar os motivos e o alcance do programa que o governo está lançando hoje à tarde.
Muito obrigado.
Senador Suplicy.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Como presidente, senador Wellington Dias, Vossa Excelência trata tanto das necessidades prementes da saúde no Piauí como no restante do Brasil. E nós, no estado de São Paulo, observamos que a necessidade de mais médicos de atendimento é urgente e, inclusive, na principal cidade de São Paulo, mesmo com os esforços que tem se procurado muitas vezes entrosar do governo municipal com o governo estadual, com algumas das unidades hospitalares de melhor qualidade na América do Sul, como o Hospital Einstein, de Sírio-Libanês e tantos outros, mas ainda assim temos tomado conhecimento de que quando uma pessoa precisa ser internada, precisa ser submetida a uma operação de emergência e tudo, há dificuldades porque o número de médicos e às vezes de instalações ainda não é suficiente. De maneira que, pelo que Vossa Excelência está nos relatando, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a presidenta Dilma Rousseff, tendo ouvido muitas das preocupações, inclusive do Conselho Federal de Medicina e de tantos médicos, está tomando uma resolução muito responsável que visa a atender às necessidades mais prementes da população em todo o Brasil. Então, acho importante que tenha trazido este relato e poderemos estar estudando o projeto, mesmo se for em caráter de medida provisória, com urgência aqui no Congresso Nacional. Meus cumprimentos.
Eu agradeço, senhor presidente, me despedindo. O meu estado, a gente fez um esforço quando era governador para equipar com unidades, com equipamentos. O atual governador Wilson Martins está completando, são poucos os municípios que faltam, hoje são mais necessidades em povoados, assentamentos, mas realmente há dificuldade do profissional. É por isso que eu espero que a gente possa dar essa resposta para o Brasil. As pessoas que se manifestam em vários pontos do Brasil colocam o problema da saúde como uma prioridade. E o problema real para o povo é essa: ter a condição do médico, fazer a sua consulta, ter o medicamento, poder fazer o exame, poder fazer uma cirurgia ou tratamento se necessário. E é nisso que eu espero a gente tenha aqui, com todo carinho, a aprovação do Senado, da Câmara, enfim, do Congresso Nacional, naquilo que depender desta Casa. Muito obrigado.